pretendo aceder aos trabalhos. Cumprimento os senhores membros do Governo. Logo que os senhores deputados estejam acomodados, poderemos dar início ao nosso debate. Ponto 1. Então peço à senhora secretária da mesa a favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para informar a Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos, então, dar início. O primeiro ponto é o debate de urgência, requerido pelo Partido Socialista, sobre a má execução do PRR, necessidade de medidas urgentes. E para a intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, se faz favor. E pedi aos senhores deputados que ainda se encontram em pé, o favor de se sentarem, enquanto o senhor deputado chega à tribuna para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agendou este debate de urgência sobre o ponto de situação sobre a má execução do PRR e da necessidade de medidas urgentes. E partilho hoje convosco esta uma apresentação para que todos possam ficar na posse da mesma informação, para que todos possamos fazer um debate esclarecedor com base em factos, em números e evidências. E em primeiro lugar, o que importa dizer é que o PS sempre reconheceu as dificuldades e a complexidade da execução do PRR. Mas também é verdade que quando o Governo da AD tomou posse, Portugal estava acima da média na execução do PRR e Portugal era um bom exemplo com avaliação positiva no PRR. E não foi só a Comissão Europeia que o disse. Também a estrutura de missão Recuperar Portugal, pelo mesmo Presidente que hoje preside a estrutura de missão, que afirmava na altura o seguinte, e vou citar, Portugal tem vindo a fazer um caminho sólido na execução do PRR, com marcos e metas avaliados positivamente e, por isso, cumpridos. Este foi o legado que a AD recebeu. Depois, dois anos depois, com a AD, o que é que nos diz o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento? Diz-nos que os alertas feitos em 2023, reiterados em 24 e 25, o seguinte, passaram de riscos potenciais a constrangimentos efetivos na execução. E o que é que diz mais este relatório? Diz-nos que um terço do PRR está em risco. Que diz-nos mesmo que há 33% de investimentos do PRR em estado crítico ou preocupante. E diz-nos ainda que a 4 meses do fim, 90% dos lugares em creches e lares estão ainda por abrir e acrescenta mais que entre 30 a 40 escolas não vão ficar concluídas dentro do tempo. E por isso isto deriva de atrasos, de agravamento de atrasos na análise, nos pagamentos e também na abertura de projetos. Na análise nós temos um aviso no PRR, registrem bem, senhoras e senhores deputados, em que os promotores aguardam há 1 ano e meio por resposta. Este aviso é da inteira responsabilidade da AD, não foi do PS. 1 ano e meio de espera para os promotores. Mas também temos atrasos nos pagamentos. O Governo assinou recentemente, há 3 meses, contratos de financiamento através do Banco Português de Fomento de apoio às empresas. 3 meses depois do Governo dizer que com a assinatura podia pagar o adiantamento, as empresas ainda aguardam estes apoios por parte do Governo. 3 meses de espera. Mas temos mais, senhoras e senhores deputados. Também temos atrasos de 6 meses nos reembolsos na área da habitação e do setor social. E há mesmo promotores que aguardam há mais de 1 ano pela devolução do IVA. É o caso de IPSS e também de autarquias. E esta é uma verdade que corresponde apenas à responsabilidade deste Governo. Mas se temos atrasos nos pagamentos, também temos atrasos na abertura de projetos. Sim, o PRR não está a chegar às pessoas. E o que diz a Comissão Nacional de Acompanhamento é que importa passar do cumprimento formal ao funcionamento efetivo, e estou a citar. E vale a pena dizer que a Comissão Nacional de Acompanhamento é constituída por entidades públicas e privadas, por entidades representativas dos municípios, da universidade, de confederações empresariais, dos sindicatos, portanto é uma entidade abrangente que faz o seu trabalho no terreno e que nos diz precisamente que importa passar do cumprimento formal ao à abertura no terreno. E trago-vos novamente exemplos concretos que temos vindo a abordar. É o caso destas casas que já não são originais aqui neste plenário, que temos vindo a apresentar. Só que na altura só tinha passado 1 ano, e o só, estou a ser irónico, já passou 1 ano e meio e estas casas ainda estão por abrir, financiadas pelo PRR. Mas também temos apartamentos, se quisermos, em Vila Velha de Ródão. Estes estão há 1 ano por abrir, estão concluídos e financiados pelo PRR. E tanta falta fazem às pessoas. E temos ainda este lar para carenciados que está pronto há 1 ano, mas continua fechado. Só que aqui há uma diferença, senhoras e senhores deputados. É que este lar foi mesmo inaugurado pelo Governo em outubro de 2024 e, portanto, está há 1 ano e meio por abrir uma obra do PRR. E, por último, temos mesmo o senhor Primeiro-Ministro a inaugurar uma residência para estudantes no Instituto Politécnico de Beja. E fê-lo com todas as autoridades. Passaram 7 meses e esta residência de estudantes não tem um único estudante alojado nesta residência. Esta é a verdade. E por isso, o Governo diz que tem cumprido, mas a verdade é que tem sido um cumprimento ilusório, burocrático, na Secretaria e porque retira metas e marcos e retira também investimentos porque não os conseguiu concretizar. Desde que está em funções, já retirou 85 marcos e metas. E por isso, mais do que PTRRs com projetos para 2034, o que é mesmo importante é que o Governo concentre as energias na execução do PRR com estes alertas e com estes atrasos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Tavares do Chega para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Nuno Fazenda, Com pouco mais de 3 meses para o encerramento do PRR, o país entra na fase mais exigente, mais crítica e também mais reveladora da diferença entre propaganda política e execução efetiva no terreno desta conhecida pelos portugueses bazuca financeira, que vinha solucionar todos os problemas que o país e a Europa atravessava e alavancar a economia de Portugal. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista traz hoje a debate de urgência a má execução do PRR e a nota que importa deixar clara é esta. Estamos perante uma ironia política à vista de todos e parece que o PS, como já nos tem vindo a habituar, como se nada tivesse feito e nunca tivesse governado, quer aplicar a velha memória curta e atirar, mais uma vez, areia para os olhos das pessoas. O PRR foi desenhado, anunciado e lançado pelo Partido Socialista em 2021, vendido aos portugueses como a grande bazuca transformadora da economia nacional, e hoje quem nos traz e quem nos pede urgência para corrigir essa má execução é precisamente quem programou os primeiros anos desta execução e a iniciou mal. Mas sejamos claros, o atual governo também não pode refugiar-se nesta herança, porque o problema do PRR já não é apenas o mau planeamento inicial e o atraso herdado, é a incapacidade continuada de decidir e executar. O próprio relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento é devastador e deixa-nos clara uma realidade incómoda e que nos tem que preocupar a todos. Cumprir metas no papel não significa ter resultados no terreno. No primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento de 2024, os números não enganam, pouco mais de 1.000 milhões executados, quando à época deveriam estar cerca de 5,4 mil milhões, não é uma diferença de 2, nem 5, nem 10%. O PS falhou quando teve a responsabilidade de lançar e estruturar este plano. O atual governo falha se achar que apresentar pedidos de pagamento a Bruxelas resolve o problema da execução material. E por isso deixo uma pergunta simples ao Partido Socialista. Quando pedem urgência sobre a má execução do PRR, estão a sacudir cota parte de responsabilidades desta má execução e a pedir uma correção ao atual governo, ou estão mesmo finalmente a admitir o fracasso da governação socialista que lançou este processo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Fazenda, se faz favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Tavares, agradeço a questão. Só há aqui um pequeno detalhe, é que o Sr. Deputado já trazia a intervenção preparada e não teve oportunidade de ouvir com atenção a apresentação. Porque se tivesse, não dizia o que disse. Porque, Sr. Deputado, eu percebo a desatenção, mas eu vou esclarecê-lo outra vez. A Comissão Europeia disse e reafirmou que Portugal estava na linha da frente na execução do PRR. A entidade responsável pelo acompanhamento do PRR em Portugal dizia que fazíamos um caminho sólido. E, portanto, quem diz o contrário só está a contrariar a Comissão Europeia e entidades nacionais. Ou então está a faltar à verdade aos portugueses. E isso não é bem que o faça, Sr. Deputado. Não é bem que o faça. Mas terei todo o gosto em partilhar toda a documentação para que o possa ler com mais cuidado. Mas há um ponto que nós devíamos estar aqui de acordo. É que o Governo anda de reprogramação em reprogramação do PRR pela sua incapacidade de realizar. E falo sem transparência. E esse é também um ponto que importa salientar, porque nenhuma das reprogramações fez, ouvindo os partidos, previamente, ouvindo a sociedade civil e ouvindo com os atores relevantes do país, como fez, aliás, o Partido Socialista no passado. E por isso lamenta-se, como o próprio relatório aqui diz, falta também transparência na execução dos fundos europeus, nomeadamente no PRR. E lamenta-se ainda mais que neste debate de urgência, sobre um tema tão importante, e merecendo o Sr. Secretário de Estado toda a consideração, lamenta-se que o Sr. Ministro da Economia não esteja aqui presente. Muito obrigado.
Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, quer usar a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, a voz positiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para esclarecer quem não quis ser esclarecido que...
Senhor, qual é... Senhor Ministro, calma. Senhor Ministro, é para o efeito de...
O Governo foi interpelado indiretamente pelo Senhor Deputado
não,
sobre
não
a condução dos trabalhos e da sua estratégia neste debate. E era nesse sentido que eu queria conduzir a minha interpelação à mesa.
O senhor... Calma. Nem deixam... Calma. O senhor deputado fez uma referência relativamente a... Se o senhor presumo que o Sr. Ministro queira aí justificar porque é que tem a oportunidade de usar.